Escuta da Mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Sem dúvida, sempre com a psicóloga Matilde Dias Pereira. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Vamos então falar sobre um tema urgente no que ao mundo digital diz respeito. Cyberbullying, que se formos, que se quisermos mesmo pronunciar em inglês, não é? A primeira questão, acho que é a questão que abre todo este debate sobre o cyberbullying. Não vamos fazer aqui um debate, mas isto merecia de facto um debate como deve ser. Afinal, o que é que distingue o cyberbullying de um conflito assim passageiro online e quais são os primeiros sinais de alerta a que pais e educadores, eu faço aqui esta chamada de atenção, devem estar atentos?
Muito bem, o bullying e o cyberbullying são parecidos na forma como se faz, né? Como se molesta neste caso. E, portanto, é basicamente intimidar, agredir e humilhar, mas utilizando meios digitais. Portanto, não é cara a cara, não é físico, e isso tem efeitos mais nefastos. É pior do que levar um murro na cara, ser vítima de cyberbullying, em termos de efeitos a nível psicológico e mental. E sim, tem esta distinção. Porque atrás de um computador, atrás de um ecrã, há pessoas que acreditam que são invisíveis e que estão impunes pela invisibilidade que a internet traz.
Parece uma terra de ninguém.
Exato,
não é?
Mas sim, é uma terra muito hostil, pode ser.
Mas pode continuar. Mas bem, só interrompi só para fazer aqui esta chega.
Eu acho que é importante informar, não é? E, portanto, quero falar aqui, expor o que é importante saber sobre o cyberbullying. Existem diferentes tipos e formas de fazer cyberbullying, e são expor informação privada sobre outra pessoa online, criar contas online para ridicularizar alguém, piratear contas, portanto criar contas e perfis falsos, difamar e partilhar mentiras sobre outra pessoa, enviar ameaças a mensagens de ódio online e excluir, por exemplo, de grupos e conversas, como isto acontece imenso no WhatsApp, por exemplo.
Em todas as redes sociais.
Sim, sem dúvida. Mas o WhatsApp é assim a rede social mais utilizada de chat de conversa.
Sim.
E onde se formam grupos, o grupo das meninas, o grupo dos meninos, do vôlei, do futebol, da turma C. Pronto, existem muitos grupos e excluir é uma das formas de humilhar e machucar o outro, por assim dizer. O cyberbullying é pior do que o bullying, ou seja, cara a cara, como eu dizia há bocadinho, porque pode ser muito mais perpetuado no tempo do que o físico. É difícil, portanto, poder interrompê-lo, porque não há, é difícil ter provas, é difícil detectá-lo, porque ele se espalha rápido, porque atinge mais pessoas. Incentiva a crueldade, não é? Que era aquilo que eu estava a dizer, aquela ideia da invisibilidade e da impunidade permite que eu possa ser altamente cruel e agressivo, saindo impune, não é? E por isso é que a lei lhe deu um nome, isto é crime. E é muito importante saber que é crime em todas as idades em que é feito, porque há crianças a fazê-lo. Nós devemos, uma das formas de agir neste caso, já me vou adiantando, é saber quem são os agressores e eles sofrerem essas consequências, porque é crime.
Eu estou também a lembrar-me dos espectadores, e espectadores estou aqui a colocar aspas, de quem sabe, de quem vê, mas que não denuncia.
São tão cúmplices como quem o faz, não é? É um dever que nós temos. Eu acho que isto é ir buscar, é falar do mais básico do ser humano, que é a empatia, o senso de comunidade, porque nós fazemos parte das vidas uns dos outros, de uma forma ou outra, e o não alertar, o não comunicar, o não avisar, é de facto acabar por ser cúmplice, e isso pode trazer consequências muito graves, porque em última instância os efeitos do cyberbullying são tão nefastos ao ponto de deteriorar de tal forma a saúde mental de chegar ao ponto de cometer suicídio. E sim, há pessoas que sabem que aquela pessoa está a ser vítima de cyberbullying, não partilham, não comentam, e quer dizer, a pessoa está sozinha.
Mas não fazem absolutamente nada.
Nada. Isso é o que me preocupa mais.
Devemos ir à polícia?
Sim.
Fazer uma queixa-crime?
Sim. Acontecendo.
Porque normalmente as pessoas pensam, isto na internet, isto não vai chegar a lado nenhum.
Sim, mas chega.
E vou ter de sofrer as consequências. Mas acho que o primeiro passo, não sei, digo eu, preciso de si para ajudar-me nisto. Sim. Fazer uma queixa-crime.
Sim, sem dúvida. Existe, para quem não sabe, um plano regional contra o bullying e o cyberbullying, aprovado em Assembleia em 2023, do qual resulta planos para as escolas, por exemplo. E lá está contemplado, quem quiser consultar, está online, há vários trâmites e há várias entidades envolvidas. E, portanto, assim, em última instância, no caso da denúncia, daqui faz parte a PSP, quando é em questão de escolas e miúdos, é a Escola Segura, neste caso a equipa da Escola Segura, e também a Polícia Judiciária, porque há crimes muito, muito graves. Há vários tipos de crime, não é? Exato. Há vários níveis de crime. Mas há crimes tão graves como a difamação e a partilha de imagens sem consentimento, muitas vezes de teor privado e íntimo, e é preciso lembrar que isto é grave porque deixa um print para sempre sobre aquela pessoa na internet.
Exato.
E é também por isto que isto foi considerado crime. E sim, existe uma equipa na Polícia Judiciária que só dedica ao cibercrime, e lá está incluído o cyberbullying.
O problema é que é assim, não é preciso muito para que uma pessoa seja vítima de cyberbullying. Ou seja, basta até nem ser muito assíduo das redes sociais. Alguém pode, pura e simplesmente, agarrar numa imagem, manipulá-la com a inteligência artificial, fazer o que quiser.
Exato.
Com essa imagem. E atenção, isto pode acontecer com crianças.
Sem dúvida, e está a acontecer.
E eu costumo dizer, quem não liga muito a isto, que veja alguns documentários que estão na Netflix, que infelizmente 99,9% acabaram muito mal.
Uhum.
E quando digo que acabaram mal, os adolescentes em causa suicidaram-se.
Exatamente.
E é isto que me choca. Como é que as pessoas podem ser tão más, tão mal formadas, para agarrar numa imagem de alguém, manipular essa imagem e dizer que é uma brincadeira.
É desumano. Não tem outro nome. Cá está. É tal crueldade, é tal agressividade, que não tem limites, pode não ter limites, e muitas vezes não tem. E é desumano porque estamos a falar aqui da inexistência ou da falha, da empatia, da sensibilidade, do colocarmos no lugar do outro, e se desaparece tudo. E portanto temos só alguém que, por algum motivo, e às vezes não há um motivo em especial, como o próprio bullying em si, decide fazer mal a outro, que é um outro igual a ele, no sentido que é um ser humano, e portanto
Exato.
Vai sofrer muito com aquilo, e não ter noção deste impacto, não ter noção do que essa maldade pode levar, para mim tem este nome, que é desumano.
Pronto, já aqui esclarecemos que é um crime. Portanto, para as escolas, uma queixa na PSP.
Sim,
também envolver
falar com a escola,
em primeiro lugar, fazer com a escola e, claro, com quem está a ser avisado.
Exato.
Com os progenitores de quem está a ser avisado de ciberbullying, fazer a tal queixa na PSP. Uhum. Também podemos fazer o mesmo na judiciária. Isto também equivale a adultos.
Uhum.
Porque são muitos os adultos também que sofrem de bullying.
A PAV também. A CPCJ também.
Ora, cá estão algumas informações para quem nos está a ouvir neste momento, porque é assim, Matilde, qualquer um de nós, ninguém está a salvo. Enquanto que nós, há uns anos, o bullying que eu chamo normal. Eu nunca imaginei que um dia fosse dizer isto em antena, ou o normal, não é? Nós crescemos e acabamos por... Este não. Este acompanha-nos sempre. E neste momento, alguém que nos esteja a ouvir pode estar a sofrer.
Sem dúvida.
E o que é que esta pessoa deve fazer? Como é que é? Bloqueia-se. Denuncia-se imediatamente.
Sim, a primeira coisa é denunciar, não é? É importante gravar os conteúdos, porque eles servem como prova, ok? Em caso de queixa-crime, eles vão servir como prova, e claro que sim, depois a seguir bloquear, portanto, limitar a maldade à nossa pessoa, pedir ajuda a amigos, a pessoas de confiança. Normalmente isso não acontece, porque cá está, a humilhação e a degradação a que se chega, e a vergonha é tal que a pessoa depois não tem capacidade para falar disto abertamente com pessoas que conhece, porque é uma grande vergonha, está muito envergonhada, é um abuso. É como as pessoas que são vítimas de abuso sexual não falam disto com ninguém, porque é uma vergonha, não é? Foram atingidas na sua dignidade e, portanto, não pedem ajuda. Mas sim, em última instância, ou em primeira, vá pedir ajuda às autoridades. Qualquer um de nós pode fazê-lo e deve, porque, volto a dizer, é crime. E para as pessoas que o fazem, tem que haver, obviamente, consequências.
Como é que podemos educar as crianças para a empatia neste ambiente tão impessoal como é o das redes sociais?
Ora, eu acho que é preciso estar mais tempo e com disponibilidade para os nossos filhos. Portanto, promover momentos e criar, reforçar os laços familiares, educar desde cedo para educação digital desde cedo é muito importante, acompanhar e dar a possibilidade das crianças terem acompanhamento psicológico, que ainda é um bocadinho tabu, mas eu acho que toda a gente devia ter acompanhamento psicológico e começar desde cedo, porque o mundo como está neste momento está muito hostil, e lamento muito que as crianças e os adolescentes todos os dias vivam e assistam e passem por coisas que são muito difíceis de gerir, que seriam muito difíceis para os adultos, para eles ainda é pior. E portanto, sim, promover ao filho, tu precisas de falar com alguém, é porque, ok, a mãe ajuda, o pai ajuda, estamos aqui e tal, mas falar com alguém que é isento, que te vai ajudar, que tem ferramentas, isto é muito importante, dar esta abertura, dar esta possibilidade, não dar acesso. Eu volto a dizer, não dar acesso a dispositivos desta qualidade, portanto, smartphones com aplicativos ou outro tipo de dispositivos com aplicativos antes dos 14, vá, eu sei, boazinha, 16 anos.
Isso não.
Isto é muito importante.
Isso não tem nada a ver com a realidade.
Pois não.
Sabemos,
é
não
mais
é?
Fácil.
Sabemos
e, que... e depois há a pressão social. Toda a gente tem. Porque é que o meu filho não há de ter? E depois ainda aqui entra outra questão, que é: ah, eu não tive, e hoje em dia há isto e aquilo, e eu quero oferecer isto tudo, ter a possibilidade de oferecer isto tudo aos meus filhos. Quer dizer, é uma questão de bom senso, não é? Se nós não deixamos os nossos filhos andar na rua, como muita gente tem medo de o fazer, mas depois entregam-lhes telemóveis onde há pedófilos, onde há pessoas que fazem tráfico de crianças, etc. Por aí fora.
Tráfico humano também.
Exato. E depois não verificam o que é que eles têm nos telemóveis, com o que é que eles andam a falar, que dispositivos é que estão a utilizar. Quer dizer, é preciso ter esta atenção e este cuidado. Ok, cada um faz aquilo que acha que é melhor e tem liberdade para fazer, mas com bom senso e informado. Ok, estou a fazer isto, está mais que visto que não é ainda adequado à idade, mas então tenho que vasculhar sem o telefone do meu filho, ver o que é com quem é que anda a falar, que dispositivos anda a usar, que fotografias é que tem, explicar que não deve partilhar fotografias, etc. Isso é muito importante.
E acho que é básico também.
Básico,
não
é? É uma
básico.
Questão de bom senso.
Existe aqui uma outra situação, que é, de facto, existem pais que o fazem, ou seja, que limitam e muito aquilo a que os filhos têm acesso, mas depois os filhos chegam a casa a chorar porque sofrem do bullying, não cibernético, mas do bullying à moda antiga, como eu costumo dizer, que é nós temos e tu não tens. E a criança fica triste, uhum. não é? Porque não tem e porque quer ter. E também os pais ficam numa situação...
Por isso é que
como é que eu vou gerir agora?
Exato, por isso é que é importante nós explicarmos as coisas, porque os miúdos percebem. Os miúdos são inteligentes e percebem, adequada à idade, obviamente. Por exemplo, o meu filho mais novo não tem telemóvel, tem um telefone de teclas que só recebe e manda SMS, mas nada, porque não tem idade para ter outra coisa. E com o mais velho foi igual, só a partir de certa idade é que teve. Mas eu expliquei desde sempre aos meus filhos, e havia essa questão do os outros têm não sei o quê, repara, mas não é porque todos os outros têm que é bom, e que é bom para ti. A mãe está a fazer isto porque isto é o melhor para ti, porque ainda não estás preparado, porque até a protetor mais tarde vais perceber. E eles percebem, e portanto é uma questão da pressão social. E eu lembro-me quando o meu filho mais velho foi para a preparatória, para o ensino preparatório, com um telemóvelzinho de teclas, as outras mães dizerem: ai, coitadinha, então não lhe compraste um smartphone, todos os outros têm, então e o que é que tem? Todos os outros terem, não é?
Sim.
Não é porque...
Eu acho que se todos os outros, enfim, eu não vou dizer.
Outros,
não,
tem que se diga,
é isso,
né?
isto tem muito que se lhe diga.
É isso.
Bom, basicamente. Quero que a Matilde faça o favor de repetir para quem nos está a ouvir neste momento quais são as associações tanto para crianças como para adultos, para quem neste momento está a passar por este deserto.
Muito bem.
Solitário, não é?
Muito bem. Força à saída, resolve-se, e portanto usar a voz e pedir ajuda. PSP, Polícia Judiciária, a APAV, a CPCJ, no caso das crianças, e basicamente assim são estas, as essenciais.
O importante
são
é agir,
sim,
e não pensar.
Sim, mas
que...
estas estão preparadas,
sim,
para isto. Estão sinalizadas para isto.
À escuta da mente, porque ouvir também é cuidar, sempre com a psicóloga Matilde Dias Pereira. Até à próxima quarta-feira.
Até já.
Até já.
Escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.